Band Eleições, na Band News FM.
Eleições 2022, você sempre muito bem informado aqui na programação da Band News FM Curitiba e hoje a gente recebe nos nossos estúdios o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, ele que mais uma vez concorreu uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná. Oi, deputado, boa tarde, obrigado pela entrevista.
Boa tarde, Lorena, prazer muito grande estar aqui na Band News.
Deputado, o senhor que está no quinto mandato como deputado estadual, já foi do MDB, agora está no PSD, qual que é a missão a partir de agora?
Bom, a política ela é um desafio permanente, né? Ou seja, o doutor Ulisses Guimarães ele tem uma frase que é muito interessante, embora seja aristotélica a frase, mas é que o voto não é gratidão, voto é esperança. E o fato concreto é que o nosso país, nosso Estado, nós temos muitos desafios. E eu exerço um mandato parlamentar, né? Eu, obviamente, sou muito focado na questão do processo legislativo, que é uma área que eu domino bem, mas por outro lado eu tenho também, claro, um compromisso grande, muito grande, que é a minha base parlamentar. E eu tenho um trabalho essencialmente vinculado às demandas, né, na área do municipalismo, muito embora também pela minha experiência profissional, ou seja, eu por duas vezes fui secretário especial de política habitacional do Estado, presidente da COAPAR, e também secretário do Trabalho. O trabalho é uma área que eu gosto muito e me dedico a ela. E trato de temas e de causas, né? Como eu tenho tratado nos últimos, pelo menos nos últimos 25 anos, o que envolve a questão das concessões de rodovia, né? O pedágio é um tema que efetivamente a gente tem se dedicado muito, a preocupação que nos traz efetivamente essa nova modelagem, enfim, anterior que também tanto aborrecimento trouxe para os paranaenses. Enfim, eu procuro fazer a política, de fato, como uma missão de defender sempre a democracia, de promover a inclusão social, de encontrar mecanismos para diminuir a desigualdade social, tendo que a política é esse instrumento. Eu vejo a política de uma forma ampla da sociedade, né? Não estou naquela linha não da defesa de direitos individuais, acho que eles são importantes, mas eu acho que os direitos coletivos eles se sobrepõem num país com tamanha desigualdade como é o nosso país.
Deputado, chegou uma participação aqui fazendo referência à sua facilidade de diálogo com extremos. Acho que uma das características fundamentais do trabalho legislativo é exatamente esse, a discussão, cada pessoa apresentar os seus pontos e ter que convencer o outro, ter esse debate. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre como é que tem sido esse relacionamento, como é que tem se dado isso dentro da Assembleia, por gentileza.
Veja, democracia é diálogo, né? É o pressuposto da democracia, é respeitar a opinião de todos e de cada um, obviamente. Ao mesmo tempo, muitas vezes se elegem pessoas que muitas vezes se dizem políticas, mas não o são. Porque, na verdade, para ela a visão de mundo é exclusivamente a que ela tem. E a política é você ter essa capacidade de enxergar, né, de o que o outro pensa. E o diálogo é fundamental para você construir soluções. Normalmente, quem não consegue dialogar é problema na vida. E eu sempre tento ser solução. Então, eu gosto de encontrar soluções, obviamente, baseadas no bom senso e que seja para melhorar a sociedade. Então, eu procuro sempre, já mediei muitos conflitos a partir, né, acho que um pouco do meu perfil mesmo, psicológico talvez, assim, de fazer política e a forma de enxergar o mundo tentando encontrar solução para os problemas, né?
Bom, deputado, o senhor está à frente da discussão sobre o pedágio na Assembleia, né? Queria que falasse um pouquinho para a gente quais são os pontos fortes e também os pontos fracos desse novo modelo.
Bom, o grande ponto forte foi quando o governador do estado ele tomou uma decisão, né, que dentro da política administrativa, de encerrar os contratos com as antigas concessionárias. Ele, obviamente, foi muito pressionado por amplos setores que tinham interesse a prorrogar aquele contrato por mais um período. Ele, efetivamente, resistiu e hoje o Paraná está livre daquele modelo perverso de pedágio que nós tivemos aqui durante 24 anos. Por outro lado, o governo federal, né, para minha surpresa e de muitos, ele mudou a sistemática que vinha sendo adotada desde o governo da ex-presidente Dilma, passando pelo governo Temer e Bolsonaro, que era da licitação para a concessão das rodovias, feita exclusivamente pelo menor preço e tarifa. Na verdade, o primeiro, aquele ministro Tarcísio, tentou impor a nós aqui a tal da taxa de outorga. Eles queriam arrancar da nossa economia de saída de 6 a 9 bilhões de reais, elevando a tarifa artificialmente. Houve uma grande resistência por parte da Assembleia e da Sociedade Paranaense, o setor produtivo, e o governador do estado teve uma postura muito ativa, foi a Brasília e disse que não, o Paraná não aceita pedágio com taxa de outorga. O ministro fez daí sim a licitação pelo menor preço de tarifa, sem limite de desconto, porém criou, né, o tal do seguro usuário, que na verdade é uma espécie de uma taxa, né, de outorga, mas com um nome de aporte, né, que seria um aporte em função do desconto que a concessionária ou a empresa licitante dá. Então, tipo assim, para ela dar de 1 a 10% de desconto quando o preço for na Bolsa de Valores, ela tem que dar 15 milhões por cada ponto percentual de desconto. Depois dos 10 até os 17%, ela tem que pagar 60 milhões. E para acima de 17, 150 milhões. O que efetivamente segura o preço. Né? Para você ter uma ideia, o último leilão de menor preço que foi feito, sem limite de desconto, que foi da BR-101, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, houve a CCR deu um desconto de 60%, 61% na licitação. Então, eu entendo assim, quando o Estado delega para o setor privado aquilo que é competência dele fazer, tem que ser para que a gente tenha um ganho de produtividade do que o setor privado pode trazer. Agora, se você monta uma concessão que mais parece a formação de preço de uma empresa estatal, que é mais ou menos o que o governo federal vem tentando fazer, na minha avaliação, isso não atende ao interesse público. Tanto que nós estamos, a Frente Parlamentar sobre Pedágio, nós tivemos recentemente duas reuniões importantes com o Tribunal de Contas da União, onde está sendo analisado, não é, a proposta modelada pelo Ministério da Infraestrutura e pela NTT. E, ao mesmo tempo, nós não ficamos aqui com um discurso político. Nós tomamos uma providência importante no início desse debate, que foi contratar o Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, que tem produzido documentos altamente importantes do ponto de vista de fazer contrapontos, de fazer uma consultoria mesmo, uma análise. E temos tido também uma participação muito efetiva dos maiores especialistas do Brasil em concessões, que é o professor Luiz Antônio Faier. Foi secretário de Planejamento, deputado federal, é uma pessoa que é altamente qualificada e tem contribuído muito com suas ideias e seu conhecimento para esse debate. Além, obviamente, de outras pessoas muito qualificadas que têm nos ajudado a promover essa discussão. Creio assim, o pedágio está no momento agora de espera, os prazos deles estão se esgotando e há uma previsão que pelo menos um lote, que seria o lote 2, seja leiloado até o final do ano. Mas ainda nós estamos com muitas preocupações, até porque a NTT já emitiu duas notas técnicas, aumentando o valor da tarifa daquele preço anunciado, do lote 2 em 23% e do lote 1, que é de Ponta Grossa, aumentando em 30% o valor da tarifa anunciada. Isso que não está nem a inflação sendo considerada. Então, é muito preocupante. Agora, de qualquer forma, o governador já disse, embora a Assembleia tenha votado a cessão de rodovias estaduais para integrar esses lotes, o governador só vai assinar a cessão das rodovias se for do interesse do Paraná, do interesse público. Então, nós estamos com uma garantia do governador de não assinar se não for efetivamente uma tarifa que seja condizente com a garantia da realização das obras que são previstas.
Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Assembleia durante a pandemia. Foi também grande desafio para toda a sociedade, para o poder público também não foi diferente. A gente lembra de projetos envolvendo, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras, tivemos também a defesa da vacina. Que avaliação que o senhor fez da atividade nesse período, as sessões remotas também, por gentileza?
Bom, primeiro nós tivemos que nos reinventar, né? Porque se a gente for retroceder nossa memória para março de 2020, nós não tínhamos nenhuma plataforma em que a gente podia fazer videoconferência, pelo menos uma plataforma que fosse confiável, né, que a gente utilizasse aqui no nosso país. Hoje, obviamente, você tem outros, tem o Google, tem o Zoom, né, que nós utilizamos durante toda a pandemia. E nós tivemos que na Assembleia fazer uma coisa numa semana, ou, na verdade, em 4 dias, que nós nunca imaginamos. Né? Nós, em 4 dias, desenvolvemos um sistema e de uma quinta-feira até uma segunda-feira nós nos transformamos em remotos, ou seja, virtuais, conseguindo fazer a sessão, inclusive. Até a própria sessão que daí criou o nosso sistema SDR, que é o Sistema de Deliberação Remota, onde nós pudemos votar todas as leis que eram necessárias de enfrentamento à pandemia. Eram muitas leis, muitas alterações no processo, no ordenamento jurídico. E foi muito interessante que havia uma participação muito expressiva dos parlamentares, uma contribuição, os nossos técnicos se superaram, e a Assembleia Legislativa acabou até sendo um case, né, que é a Assembleia Legislativa do Paraná, porque nós somos a primeira Assembleia Legislativa a funcionar de forma remota, e ao mesmo tempo nós não ficamos um único dia sem trabalhar. Nós efetivamente não paramos durante a pandemia, claro, os funcionários continuaram, ficaram em home office, os parlamentares também, na Assembleia, ficavam apenas eu e o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano, e, claro, os técnicos, principalmente na área de informática e de comunicação. Teve um momento na Assembleia ali que nós estávamos com, no máximo, considerando todo o pessoal da portaria e tudo, nós tínhamos no máximo 50 pessoas trabalhando na Assembleia Legislativa, e a Assembleia funcionava de forma muito interessante, né? Claro, de uma forma excepcional, mas com grandes resultados, inclusive depois, até a votação online, nós conseguimos desenvolver o sistema. Em 30 dias, nós estávamos com a votação online também. Ou seja, nós conseguimos avançar muito. Votamos a primeira lei obrigando a utilização de máscaras de proteção facial. A proposta surgiu do deputado Tercílio Torini, que é médico, professor da UEL, e com a sua experiência, me ligou um dia e falou: Manelli, nós temos que adotar a máscara. Eu estava acompanhando o que acontecia na Itália, né? Vi que os chineses, quando chegaram na Itália para ajudar os italianos, a primeira coisa que eles fizeram foi distribuir máscara para todos. E, na verdade, a máscara foi extremamente útil, né? Eu tenho dúvida que muitas vidas foram salvas pelo uso da máscara. E tanto que nós estamos agora vendo vários vírus circulando aí, que, na verdade, estavam dormentes, justamente porque nós deixamos de usar máscara, né? Então não é só o Covid, também outros vírus. E a máscara foi extremamente importante. E também nós deslocamos, né, dentro do orçamento da Assembleia, recursos da própria Assembleia para financiamento da contratualização de unidades de terapia intensiva e de leitos de enfermaria para a Covid. Ou seja, fizemos um esforço enorme de tudo que a gente podia fazer para poder ajudar a população paranaense a enfrentar essa terrível pandemia, né, que durou aí praticamente 2 anos. E nós só voltamos mesmo a trabalhar 100% presencial no último dia 4 de abril. Né, e que é tão bom voltar a trabalhar 100%
sem dúvida,
presencial.
Com certeza. Né? Sem dúvida.
Deputado Luiz Cláudio Romanelli, muito obrigada pela entrevista. Boa campanha.
Nossa, já acabou assim?
Já acabou rapidinho.
Tá ótimo, então. Agradeço a vocês aí. Uma boa tarde a todos e todas.
Obrigada. Próxima.